Tudo certinho. Pois é, Daniele. Como eu mencionei aqui, a gente agora tem esse período de Copa do Mundo, juntamente aí com o período eleitoral. E isso pode gerar um aumento, né, de demandas na justiça de trabalho e também impactar algumas pautas institucionais, audiências, perícias, né? E a gente queria explicar para o nosso ouvinte como é esse período, tanto com Copa e depois aí com eleições, ele pode ter esse impacto e quais são os principais conflitos que são registrados?
Então, Eduardo, vamos lá. Esse ano nós teremos, né, um grande impacto na justiça, sim, com a Copa, com as eleições, com os feriados em ponte. Isso hoje representa para o judiciário brasileiro que são 14 dias úteis, ao invés de 254, como nós normalmente temos.
Uhum.
É uma redução de quase 5% da capacidade produtiva do judiciário. E poucas pessoas sabem que nós temos um dos judiciários mais demandados do mundo, mas o mais produtivo também.
Uhum.
Né? Com dados do CNJ, da Comissão Europeia de Eficiência de Justiça. Então, o impacto vai ser grande para todas as partes envolvidas, com uma redução, né, com um fluxo processual mais lento que nós teremos esse ano. Porque, historicamente, nós já temos expedientes reduzidos no judiciário e nos órgãos públicos em geral, e para esse ano já foram expedidos dois atos do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, e do Tribunal Regional do Trabalho, com a redução desse expediente já.
Entendi. E tem essa questão, né, período de Copa do Mundo agora, sempre aquela pergunta se as empresas são obrigadas a liberar funcionários para assistir o jogo da seleção, né, ou se o funcionário parar para assistir jogo da seleção, o que, que pode acontecer? Então, vamos esclarecer para os nossos ouvintes aí. Empresa tem que liberar, não tem que liberar? Como é a situação, Daniele?
Não, a empresa não tem que liberá-las. Não são obrigadas a liberar, não, por conta de jogos da Copa. E se a empresa possui, se for uma empresa organizada, que possui um padrão de atendimento, possui um roteiro, empresas que são preparadas hoje, elas têm rotinas definidas de trabalho, e se essas rotinas não são seguidas, elas podem sim penalizar funcionários.
Uhum.
É legítimo, se o funcionário tem a consciência dos planos e do cargo, das ações para as quais ele foi contratado.
Certo, até porque também, bom, primeiramente assim, a empresa, no geral, ela avisa, né, ó, dia do jogo do Brasil, dependendo aí, logicamente, do horário, a gente pode fechar um pouquinho mais cedo, ou vamos dar uma pausa aqui, depois do jogo a gente volta, sempre tem aquele aviso prévio, né?
Sim, sim, as empresas normalmente avisam, né, faz parte da nossa cultura, da cultura, inclusive, de gestão das empresas. Muitas empresas organizam telão em ambiente da empresa para assistir o jogo e depois as pessoas retornam. Então, isso é uma questão muito forte, cultural, do nosso país.
E aí, no caso, é uma alteração de jornada ali, né? Ou uma escala especial, de repente, isso aí pode ser criado pelo empregador, né?
Pode ser criado pelo empregador. Ele pode fazer essa alteração desde que haja uma comunicação formal, como você bem falou, e nem, né, uma ciência desse empregado também.
E quais são os setores que costumam ter mais conflitos trabalhistas nesses períodos de Copa, Daniele?
Então, nós temos assim uma grande pressão nos setores de serviços, no setor do comércio também, que há, né, normalmente... tem comércio que fecha, dependendo do horário do jogo. Nós já tivemos jogos durante a tarde, que tivemos fechamentos de comércio historicamente, isso.
Uhum.
E esse ano nós teremos, assim, o que já temos hoje é uma previsão de liberação mais cedo. Por exemplo, de escolas já emitiram comunicados que vão liberar funcionários e alunos mais cedo.
Uhum.
Então, nós já conseguimos hoje ver alguns impactos nessas... rotinas de trabalhos, de serviços, de comércio, especificamente. Né?
Inclusive, ontem até, no Portal S, hoje, a gente noticiou que supermercados e shoppings vão fechar um pouco mais cedo no dia de jogo da seleção.
Exatamente.
Até porque tem jogo que é 7 horas da noite, tem jogo que é 9 e meia da noite. Então, pelo menos assim, já está avisado aí para a população.
É isso aí. Tem que se preparar, né?
Exato. Agora, em relação a questões de ações trabalhistas, e aí a gente volta para o caso da justiça. Os trabalhadores que estão aguardando pagamento de ações trabalhistas, eles têm que ficar preparados também aí para um prazo, de repente, um pouco mais longo nesse ano?
Sim, com certeza. Nós teremos um prazo mais longo nesse ano, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum. Nós fizemos um levantamento com dados de CNJ, parametrização da justiça. Esse ano nós vamos ter uma retenção a nível de Brasil, tá, Eduardo? Para você ter uma noção, de 144 bilhões de reais em processos trabalhistas, por exemplo, que deixarão de circular no Brasil. Por quê? Aí você me perguntar por quê? Por quê? Porque nós teremos alvarás que não serão expedidos, audiências que não serão realizadas, que terão que ser adiadas. E como você mencionou no começo da entrevista, perícias vão ser reagendadas? Sim, né? Já temos um fluxo normal da justiça, sim. E com esse represamento de dias úteis, isso aumenta, é inevitável.
Uhum. E tem uma questão também assim, do cenário de uma possível lentidão processual e cresce procura por antecipação de créditos trabalhistas também nesse período?
Sim, esse ano nós estamos num ano em que as pessoas estão procurando muito informações a entender, né, o que, que significa antecipação. Muita gente perguntando se é um empréstimo, não é um empréstimo, é a antecipação, porque o que, que o ouvinte precisa saber, Eduardo? Que quando ele tem um processo judicial e se ele já ganhou esse processo judicial, o valor que tem nesse processo judicial é um ativo financeiro, é um dinheiro que ele tem para receber.
Uhum.
Então, o que, que a antecipação de crédito ela permite? Ela permite que você antecipe esse dinheiro que você tem e que você não tem como prever se você vai receber esse ano, no ano que vem, daqui a 5 anos. Por quê? Porque existem recursos na justiça, existe uma máquina processual que é enorme. Então, a pessoa pode demorar muito a conseguir colocar a mão nesse dinheiro que ela efetivamente já conquistou.
E como é que funciona, assim, só para a gente dar um detalhe melhor até para o ouvinte, como é que funciona a antecipação do crédito e quais são os casos em que ela pode ser uma alternativa mais viável?
Então, hoje a antecipação do crédito trabalhista especificamente, a pessoa já precisa ter um processo que foi julgado ali, já teve sentença nesse processo, passou por audiência, o juiz já julgou, foi para o Tribunal Regional do Trabalho, já foi confirmado esse processo, que aí tem uma nova sentença de confirmação no tribunal, que nós chamamos de acórdão. Depois que o processo dessa pessoa já teve confirmação pelo Tribunal Regional do Trabalho, esse processo já pode ser antecipado. E aí nós precisamos olhar, nós analisamos caso a caso, para ver se é um processo que pode efetivamente ser antecipado ou não.
Uhum.
Por quê? Porque precisa se saber se a empresa é uma empresa solvente, né? Possui condições de pagar. Quais os valores, existem valores mínimos de antecipação de crédito, normalmente valores acima de 50 mil reais. Alguns requisitos que nós precisamos cumprir, que os fundos de investimento exigem. E quando nós conseguimos fazer essa antecipação de crédito, a pessoa recebe esse pagamento à vista.
Uhum.
Então, isso realmente pode impactar a vida desse trabalhador. Já tive casos, Eduardo, de pessoas assim que estavam em tratamento de doenças muito sérias, de câncer, que são, né, tratamentos médicos com valores muito elevados.
Uhum.
E aquele dinheiro possibilitou um tratamento dessa pessoa. Casos de pessoas desempregadas que, né, estavam com o nome negativado, que conseguiram reorganizar sua vida financeira e iniciar um novo negócio, até de forma empreendedora, como a gente tanto tem, né, no nosso país.
Sim.
Então, é uma oportunidade de recomeço. Nós falamos, nós costumamos dizer que quem antecipa o futuro consegue fazer escolhas no presente. É isso que a antecipação de crédito trabalhista permite.
Ah, bacana, então, Daniele. Então, a questão também se preparar aí para um possível atraso por conta desse período, né? Ou pelo menos aí, pelo menos os 3 primeiros jogos do Brasil, esse negócio pode atrasar um pouquinho. Depois aí vai depender da seleção.
Isso, e as pessoas também, né? O brasileiro gosta, né? Gosta de fazer um churrasco, aí compra mais, gosta de enfeitar, gasta mais. Então, é um ano que as pessoas também vão gastar mais.
É, exatamente. Tá certo. Então, a gente conversou aqui com a advogada, empresária e especialista em antecipação de créditos, a Daniele Silva. Daniele, muito obrigado aí pela entrevista, pelo tempo disponível aqui para a nossa Rádio S hoje. Tá? Muito obrigado. Um ótimo dia para você.
Obrigada, um ótimo dia. Um abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau.